Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Mayra Pinto, autora do livro Noel Rosa, O Humor na Canção, publicado pela Atelier Editorial. Originalmente, esse texto foi defendido como tese de doutoramento na Faculdade de Educação da USP.
Fazer poema lá na fila é brinquedo. Ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu, porque não quis.
Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Só de estádio, salgueiro, mangueira, foi Paulo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vida não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também.
A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz?
Quem é você que não sabe o que diz?
Mayra, o seu livro apresenta uma faceta até então desconhecida de Noel Rosa. Como surgiu a ideia de desenvolver esse tema?
A ideia surgiu a partir da leitura de um livro do Bakhtin, um livro famoso no meio das letras e tal, que é um livro onde ele faz análise da obra do Rabelais, a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. E ele apresenta a obra do Rabelais como meio que uma intersecção entre a cultura erudita e a cultura popular, por várias razões e tal. É um livro clássico no nosso meio, enfim. Aí eu fiquei, depois da leitura desse livro, eu fiquei me perguntando, bom, será que por acaso a gente não teria um Rabelais nosso, um Rabelais brasileiro, quer dizer, alguém que tenha conseguido de alguma forma trabalhar com essa intersecção entre cultura popular e cultura erudita, enfim. E aí pensei, bom, se existe, vai existir certamente na música popular. E foi aí que eu comecei a pesquisar o Noel, foi aí que eu comecei a olhar para a obra dele com outros olhos.
Ou outros ouvidos.
Ou outros ouvidos, exatamente.
Deitado no trilho de um trem, estando amarrado e amordaçado, sabendo que o maquinista não é seu parente, nem olha pra frente, o que é que você fazia?
Eu nesse caso nem me mexia. O que é que você fazia?
Eu, nesse caso, nem me mexia. Sentado, olhando o cachorro que da tua mão tirou o teu pão, sabendo que o teu bilhete que está premiado também foi roubado, o que é que você fazia?
Eu, nesse caso, nem me mexia. O que é que você fazia?
Nesse caso nem me mexia. Se um dia sua sogra bebesse um gole pequeno de um grande veneno, e por um capricho da sorte ou de algum doutorzinho ela ficasse mais forte, o que é que fazia o senhor?
Eu nesse caso matava o doutor. O que é que você fazia?
Eu nesse caso desaparecia.
O livro é também sua tese de doutoramento. Mayra, quais os aspectos que você mais enfatizou nesse seu trabalho?
Eu fiz um recorte, porque ele tem quase 300 canções. É uma obra bem vasta para quem viveu tão pouco tempo. E tem várias vertentes, várias dimensões, várias temáticas. É uma obra muito rica, muito variada. Eu peguei um fio, que foi analisar as canções em que o eu lírico fala dele mesmo, se apresenta. E aí eu afunilei nisso e tentei entender como é que é esse eu lírico do Noel quando ele está falando dele mesmo, quando ele está se apresentando. Então, no mais das vezes, de um modo geral, é o eu lírico sambista. Ele fala dele como compositor, ele se apresenta como compositor em várias situações. E tem uma marca do Noel, que para mim ficou clara depois dessa pesquisa, que é esse eu lírico dele, seja esse da vertente do sambista, seja de qualquer outro, esse eu lírico dele é um eu lírico que está sempre em confronto com alguma coisa, está sempre se opondo a alguma coisa, a algum conjunto de valores, a algum tipo de estereótipo, enfim, ele está sempre em oposição. E ele usa isso, quer dizer, essa oposição dele, ora, é mais séria, mais amarga, como nas canções de amor, né, que eu não analisei, ora, como nas canções marcadas pelo humor, ele vai ou pelo lado do humor debochado, mais escrachado e tal, ou ele é irônico em boa parte dessas canções. E aí eu tratei disso, dessa marca do humor e da ironia na obra dele de um modo geral.
Mayra, quais são as principais características do samba do Estácio e de que maneira ele se diferenciava do samba até então existente?
Quem melhor define o samba do Estácio, para mim, é o próprio que criou esse samba do Estácio, que é o Ismael Silva. Então, ele chamava o samba anterior do senhor, do Donga, do João da Baiana, de maxixe. Tem até uma briga deles, né? Que um vira e fala, ah, você faz macho, outro, ah, você faz machiste, não sei o quê. E o Ismael Silva define esse samba que ele, esse novo ritmo que ele inventou, e aliás, essa história, essa diferença entre o samba antigo, entre aspas, e o novo, entre aspas também, que é o do Estácio, está muito bem explicada, muito bem analisada no livro Feitiço Decente, do Carlos Sandroni. É um livro que eu recomendo muito para quem se interessa por esse tema. Mas enfim, como o Ismael Silva explica, ele diz assim, olha, porque estava aí mais ou menos 27, 28, a gente precisava de um ritmo que possibilitasse as pessoas sambarem na rua, no carnaval. E o machixe era muito sincopado demais, não dava, não largava o corpo. Então ele inventou um ritmo, esse ritmo desse samba que a gente conhece até hoje, que possibilita a pessoa a dançar, a se soltar, a andar enquanto dança, seria essa a ideia, bem mais do que esse ritmo anterior. Bom, esse é um aspecto que é o aspecto rítmico, que é o aspecto musical, enfim, mas tem bilhões de outras coisas que aí foram se conformando E que, em termos de letra, né, do discurso linguístico mesmo, aí o Noel ajudou a conformar esse samba, ajudou a formatar esse samba e que virou o formato da nossa canção mesmo, né, junto com competência de juntar melodia e letra, de uma forma que o Tati fala que a gente escuta os sambas do Noel como se esses sambas sempre tivessem existido, como se ele não estivesse inventando, ou como se eles, né, toda aquela turma maravilhosa, não tivessem inventando aquele ritmo, aquele samba, aquela canção naquele momento, que era uma invenção. Mas eles trabalhavam de tal forma, o Noel, por exemplo, né, com as marcas do discurso coloquial brilhantemente bem arquitetadas na canção, era uma coisa super natural. Então você tem o gago apaixonado, que é natural você ouvir aquele samba num gago cantando, entendeu? E tá milimetricamente, matematicamente bem encaixadinho toda a letra, na melodia, na arquitetura toda da canção.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa,
com que roupa
eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa?
Com que roupa
eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como sapo pra ter se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa,
com que roupa
eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou.
Vai de roupa velha e sussurro, seu trouxa.
Mayra, o que mais chama a sua atenção na composição Com Que Roupa, o primeiro grande sucesso de Noel Rosa?
Eu acho que o que mais chama a minha atenção é o fato de ele já no primeiro samba dele ter essa marca tão profunda que ele tem ao longo de toda a obra, entendeu? Que é isso. Ele já no primeiro samba, ele se contrapõe ao próprio estereótipo do samba, olha que loucura, que estava sendo inventado ali, naquele momento, porque ele escreveu o Com Que Roupa em 29, gravou em 30 e foi um sucesso explosivo no carnaval de 31. Nessa época aí, 28, 29, 30, é que se criou o estereótipo do malandro. O que, que é na canção? Ah, o malandro é bacana, o malandro é legal, eu sou malandro, sou vagabundo no trabalho e isso é maravilhoso, etc, etc. Quer dizer, uma apologia a essa figura, né? Essa figura imaginária do bom vivant brasileiro nosso, vagabundo e tal. E o que, que o Noel faz no Com Que Roupa que a gente não escuta direito, que não percebe, assim, que quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, não acredito. Ele está brincando justamente com essa imagem do malandro, porque ele começa assim, agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta porque eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, para poder me reabilitar. E eu pergunto, com que roupa eu vou para o samba? Enfim. Então, ele fala nessa linguagem mais buscada, mais erudita, mais formal, ele se remete a um outro, que é supostamente uma mulher. Depois a gente vê pelo adjetivo, enfim. Resumindo bem, ele está falando que ele vai sair dessa situação difícil em que ele está, tratando o outro com força bruta, isto é, batendo na figura da mulher, porque ele é um gigolô. Então ele vai fazer ela trabalhar mais para ele poder sair dessa situação. Olha a história. Entendeu? Se você prestar atenção na letra, você vai ver que é isso. E ao mesmo tempo, é uma música que ele... que critica, que toca na questão da miséria, da pobreza brasileira pós-crise de 29. Tem um verso que ele fala assim: mesmo eu sendo um cara trapaceiro, eu não tenho nem para gastar. Quer dizer, olha só, né? A brincadeira, o jogo e tal. Quer dizer, essa é a marca do Noel, que já tá, que é uma marca incrível, maravilhosa, sofisticadíssima, pela ironia que tem aí, pela ambiguidade que tem aí, e que já tá marcado nesse samba que ele fez com 19 anos de idade.
Fizeste um estrago, eu de nervoso estou torquificando o gago. Não posso com agro crueldade da saudade, que de mal maldade e vivo sem a paz. Tentei ver pena deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido.
Mayra, segundo você, Noel Rosa se diferenciava dos demais compositores existentes. Por quê?
Eu acho que ele se diferenciava justamente por ele manejar essa ironia, esse discurso ambíguo de um jeito mais seguro do que os outros. Por quê? Na época, havia muita gente fazendo músicas com humor, as marchinhas são super bem-humoradas, tem vários sambas debochados, enfim. Isso tá aí como uma marca daquela época, até porque a canção daquela época era, de um modo geral, uma canção solar. Mas esse lado crítico, esse lado mais amargo, esse lado mais dúbio, ele tá na obra do Noel só. Pegando a ironia, pegando o humor, trabalhando com isso. E eu acho também que ele, como cancionista, no sentido de que compositor da canção, da música, da letra, de tudo, da melodia, tudo, da entoação também, quer dizer, nessa coisa da interpretação de como cantar e tal, ele foi um mestre, ele inventou uma linhagem, ele inventou a linhagem que vai dar num Chico tranquilamente, esse cantante irônico, esse cantante auto-irônico também, que aí ele entra num lugar onde eu acho que é muito bacana, porque a obra dele está muito próxima nesse sentido, né? Da auto-ironia, enfim, dessa ambiguidade, desse eu lírico tão crítico que acaba sendo crítico de si mesmo. Nesse momento, ele está muito junto dos modernistas, sobretudo da obra do Drummond, eu acho, desse Drummond dos dois primeiros livros, né?
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.